Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, bem-vindos a mais um Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Esalq, unidade da USP, localizada em Piracicaba. Eu sou Caio Albuquerque e hoje trazemos um exemplo de como uma abordagem lúdica pode melhorar a qualidade do ensino de ciências nas escolas. Para falar sobre o tema, convidamos a bióloga Thalita Vitoriano, mestranda do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Ecologia Aplicada aqui do campus da USP em Piracicaba. Tudo bem, Thalita? Obrigado por nos atender.
Olá, Caio. Obrigada a vocês pelo convite.
Thalita, para início de conversa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua formação profissional e também sobre a sua atuação como professora.
Sim. Eu sou professora, né? Sou técnica em química, fiz o técnico integrado ao ensino médio no Instituto Federal de Capivari e logo que eu me formei, eu ingressei na graduação. Eu fiz a minha graduação em licenciatura e bacharelado em ciências biológicas na Esalq. Eu entrei em 2018, com 17 anos, e me formei em dezembro de 2022, no ano passado. Eu entrei na graduação querendo ser professora. Eu tive desde sempre muito claro na minha mente que eu queria trabalhar ajudando as pessoas. E de que outra maneira eu poderia ajudá-las a não ser levando educação a elas? E durante a graduação, em especial nos estágios da licenciatura, eu tive muitas vivências com os alunos. E foi onde eu tive a certeza que era com aquilo que eu queria trabalhar. O meu sonho, na verdade, é trabalhar com a educação no ensino superior. Por isso eu decidi continuar os meus estudos na pós-graduação. Mas, atualmente, eu estou trabalhando como professora do ensino básico. Eu iniciei no ano passado, que era o meu último ano de graduação, trabalhando como professora de biologia, física, matemática e química. Até aulas de inglês eu cheguei a dar um período para o ensino fundamental. E esse ano eu estou trabalhando como professora de biologia no ensino médio, além de estar desenvolvendo a minha pesquisa na área de formação de professores no ensino de ciências.
Legal, Thalita. Qual é a escola que você está lecionando e de que maneira esse seu trabalho em sala de aula tem dialogado com a sua formação acadêmica?
Excelente pergunta. Eu estou trabalhando na escola Paulo Luiz Valério, que é uma escola estadual aqui de Piracicaba. E eu acho que, em primeiro lugar, é importante ressaltar que é um desafio conciliar o trabalho, seja ele em qualquer área, com a formação acadêmica. Mas não é impossível e, na verdade, é muito enriquecedor. A minha experiência na sala de aula, ela tem sido fundamental para integrar os conceitos de teoria e prática da minha formação acadêmica. Ao lecionar no ensino médio, eu consigo aplicar os conceitos e as metodologias ativas que eu estou explorando na minha pesquisa de mestrado, que é na área de formação de professores no ensino de ciências, em especial acerca do STEAM, que é o acrônimo para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, sob orientação da professora Rosibelli. Isso cria uma simbiose valiosa, onde as descobertas da minha pesquisa influenciam diretamente as estratégias de ensino que eu utilizo diariamente. E, ao mesmo tempo, o contrário também é muito válido, em que a minha experiência na sala de aula me ajuda a compreender a realidade do dia a dia dos professores que eu vou contribuir na formação por meio da minha pesquisa. Então, por exemplo, eu estou investigando novas abordagens para engajar os alunos em relação à compreensão dos processos biológicos. E isso reflete diretamente nas atividades que eu vou desenvolver na sala de aula, que tornam o aprendizado dos meus alunos mais dinâmico e mais relevante. Então, essa interação contínua entre a prática docente e a pesquisa acadêmica tem sido enriquecedora para o meu desenvolvimento profissional e eu espero que para o progresso do ensino de ciências.
Entendi. E para quem está nos ouvindo, a gente convidou a Thalita porque a professora Rosibelli Nunes Marques, né, docente aqui da Esalq, que orienta o projeto de mestrado da Thalita, contou que a Thalita apresentou agora ainda nesse mês de novembro de 2023, parte desse trabalho durante o Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas no Ensino de Química, Física e Biologia, um evento realizado no início de novembro, lá na Universidade de Brasília, no Distrito Federal. Thalita, conta um pouquinho sobre essa experiência, o que que você levou para lá?
Com certeza. Então, participar do Jalequim, né, que é esse encontro que você mencionou, foi, na verdade, uma experiência muito incrível para mim. É, o evento aconteceu lá em Brasília e eu pude ter muita troca, de conhecimento, conhecer novas áreas, e práticas inovadoras em relação ao ensino de ciências da natureza. E apresentar um pouco do meu trabalho nesse evento foi uma oportunidade maravilhosa. Eu pude compartilhar as experiências e os aprendizados, que eu tive ao implementar abordagens lúdicas no ensino de biologia para a segunda e terceira série do ensino médio da escola que eu leciono. Então, eu apresentei sobre um jogo da memória, sobre zoonoses tropicais, que foi desenvolvido na plataforma Canva, junto com os alunos da segunda série, que a gente apelidou carinhosamente de jogo da memória operativo. E foi uma atividade que envolveu muitos alunos, eles participaram de uma maneira muito dinâmica, e de acordo com a própria fala deles, melhorou e fez eles terem uma compreensão das zoonoses muito mais profunda. E um outro trabalho que eu apresentei também foi um trabalho que eu desenvolvi com os terceiros anos, né, a terceira série do ensino médio, foi a criação de um encetário virtual na plataforma Padlet. E o lema do nosso encetário era o seguinte: da natureza, nada se tira além de fotos, nada se deixa além de pegadas e nada se leva além de lembranças. Então, os alunos, eles tinham a incumbência de tirar fotos de uma lista pré-selecionada de insetos e publicar nessa plataforma, fazendo a classificação biológica deles, que a gente viu em aula, e destacando a importância biológica de cada um. E essa atividade em si, ela foi muito interessante, porque ela despertou muito a atenção dos alunos da terceira série, visto que eu sou professora de uma escola localizada na zona rural ali de Piracicaba. Então, os alunos, eles têm muito contato com insetos na casa deles, nos sítios e chácaras onde eles moram. Então, eles aprenderem sobre a importância de cada um desses insetos, aprender a classificar eles e utilizar a tecnologia nisso, proporcionou uma visão muito mais interativa do conteúdo e acessível para eles.
Quer dizer, Thalita, quando a gente usa essas novas tecnologias, né, você citou aí o Canva, o Padlet, isso melhora a relação ensino-aprendizagem, uma vez que utilizar essas plataformas dialoga com a maneira como essas novas gerações consomem conteúdo. Você não só passa o conteúdo para os alunos, mas eles ajudam a construir esse conteúdo, é isso?
Sim, sem dúvidas. Eu tenho certeza que isso auxilia muito, né? A integração dessas novas plataformas eletrônicas, o ensino digital, no processo de ensino que a gente já tinha mais tradicional, ela tem representado uma mudança muito notável, especialmente quando a gente pensa à luz da pandemia. A gente passou por uma necessidade muito grande, muito rápida, de adaptação ao ensino remoto. Então, isso impulsionou a exploração e a implementação de tecnologias educacionais. Então, pensando nisso, né, as plataformas eletrônicas, elas não apenas proporcionam uma flexibilidade e acessibilidade aos alunos, mas também elas estão totalmente atreladas à maneira com que essas novas gerações consomem e interagem com o conteúdo. Porque a familiaridade deles, dos alunos, com os dispositivos eletrônicos, estão a todo momento ali no celular, no computador, no tablet, e a facilidade do acesso à informação tem contribuído para uma socialização mais eficaz do conhecimento. Então, a gente pode dizer que a pandemia, apesar dos desafios que ela teve, ela catalisou uma transformação positiva na forma como a gente aborda a educação. O uso dessas tecnologias não apenas rompeu as barreiras geográficas, permitindo a continuidade do aprendizado, mas também abriu portas para abordagens mais interativas e mais envolventes ao aluno. E pensando na minha experiência como professora, eu busco sempre abraçar as tecnologias das minhas aulas, sendo para criar experiências virtuais, para revisar alguns assuntos, né, utilizar o Kahoot, para criar jogos, para jogar com eles, ou até mesmo para fazer a parte da avaliação da aprendizagem. A gente também pode usar esses recursos tecnológicos. E isso não apenas mantém a minha conexão com os alunos, porque eu sinto eles muito mais presentes na aula, mas também enriquece a experiência educativa, porque incorpora esses elementos lúdicos e tecnológicos às aulas. E eu acredito que essa integração, ela aprimora muito a relação ensino-aprendizagem e a relação professor-aluno. E ela prepara os alunos para um mundo cada vez mais digital e dinâmico, que a cada vez mais o nosso mundo está mudando e se tornando mais tecnológico. O desafio agora é continuar explorando e aprimorando essas abordagens, mantendo o um equilíbrio aí entre os usos das tecnologias e as práticas pedagógicas tradicionais, assegurando uma educação completa e eficaz para os nossos alunos.
Ok, sua fala é muito inspiradora. A gente espera que ela chegue aos ouvidos de tantos professores que possam também abraçar essas novas tecnologias. Eu queria agradecer a Talita Vitoriano, mestranda do programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada, professora da Escola Estadual Paulo Valério, aqui em Piracicaba. Talita, mais uma vez, muito obrigado. Queria que você ficasse à vontade para fazer a sua saudação final.
Muito obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade de estar falando um pouquinho do meu trabalho e sobre a importância da pesquisa para melhorar a qualidade no ensino de ciências. Muito obrigada.
Legal, lembrando ainda que o trabalho da Talita, além do programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada, está atrelado ao grupo de pesquisa e extensão Centro de Referência em Ensino de Ciências da Natureza, o CRECIM, que tem orientação da professora Rosebelle Nunes Marques, do Departamento de Economia, Administração e Sociologia, aqui da ESALQ. Mais uma vez agradeço a Talita e agradeço também a você que nos acompanha. Voltamos no próximo Estação ESALQ. Até mais.
Estação ESALQ, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da ESALQ. Acompanhe nossa programação pelo site exalq.usp.br.